Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado a 17 de abril de 2021. Votos de um bom sábado para todos. Convosco na produção está o Mariano Bartolomeu. A Ana Guedes está convosco na apresentação. De novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT Capital FM. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabuco, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlando. E na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão deste sábado, 17 de abril de 2021, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui da sentença atribuída a Manuel Rabelais esta semana e saber o que pensam alguns juristas e analistas. Isto na primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos falar de Cabo Delgado. Mas, antes de mais, vamos aqui às notícias.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira que ele e o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, estão comprometidos em trabalhar juntos para enfrentar os desafios da China e da Coreia do Norte, após a primeira cimeira que ele teve na Casa Branca desde que assumiu o cargo. Biden disse a jornalistas, depois de se encontrar com Suga durante esta cimeira, que eles afirmaram o seu apoio ferrenho à aliança Estados Unidos-Japão e disseram que trabalharão juntos para enfrentar os desafios da China e em questões como o leste da China, o mar da China do Sul, bem como a Coreia do Norte. Os dois líderes disseram numa declaração conjunta: nós nos opomos a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo do mar da China Oriental. Biden chamou as discussões de muito produtivas e disse que os Estados Unidos e o Japão também concordaram em trabalhar juntos para apoiar os esforços globais de vacinação da Covid-19, bem como promover novos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo redes 5G e inteligência artificial. Em resposta à pergunta de um jornalista, Suga disse que os dois líderes discutiram Taiwan e reafirmaram a importância da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Ele disse que não dará mais detalhes sobre a discussão em relação a Taiwan. Manifestantes em várias cidades dos Estados Unidos foram às ruas na sexta-feira pedindo mudanças e responsabilização sobre os últimos tiroteios policiais. Os protestos são relatados em cidades e arredores, incluindo Minnesota, Chicago e Portland. No Brooklyn Center, no Minnesota, os manifestantes continuaram na sede da polícia local após Dwight Wright, um afro-americano de 20 anos, ter sido baleado mortalmente pela polícia no domingo. Kim Porter, que atirou contra Wright, fez a sua primeira aparição no tribunal na quinta-feira sob acusação de homicídio de segundo grau. O chefe da polícia, Tim Gannon, disse a jornalistas que Porter atirou em Wright quando pretendia usar o seu taser. Após o tiroteio, Porter e Gannon pediram demissão do Departamento da Polícia do Brooklyn Center. O Brooklyn Center fica a uma curta distância do local onde o afro-americano George Floyd, de 46 anos, morreu sob custódia policial no ano passado. O ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, pressionou o joelho no pescoço de Floyd, o que os procuradores dizem que durou até 9 minutos e meio. O julgamento de Chauvin está em andamento no Minnesota. 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na quinta-feira na sequência de tumultos na vila de Alto Molokwe, na província moçambicana da Zambésia, disse ontem a polícia. Reporta-se que as vítimas foram atingidas por balas perdidas quando a polícia tentava repor a ordem após um tumulto que terá sido originado por informações falsas sobre a existência de um cativeiro com crianças raptadas numa residência daquela zona. Sidney Lonzo, porta-voz da polícia, disse que além de atirar pedras contra a residência, a população saqueou vários estabelecimentos comerciais. E assim foram as notícias a esta hora, aqui na Voz da América.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Manuel Rablaz, ex-diretor da Grecima, criada pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos para promover a imagem do país e seus dirigentes no estrangeiro através dos órgãos de comunicação sociais ocidentais, foi declarado culpado dos crimes que se lhe atribuíam e passada a sentença. Vamos saber o que pensam alguns analistas sobre o processo e a sentença.
A condenação do antigo responsável do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Grecima, Manuel Rablaz, ocorrida esta semana pelo Tribunal Supremo, a pena única de 14 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de peculato, sob forma continuada e branqueamento de capitais, mereceu reação de observadores atentos da política doméstica. O jurista José Albuquerque colocou reticências da decisão do Tribunal Supremo, questionando o crime de peculato, que em princípio teria de haver um bem jurídico que lese, neste caso, o Estado. O jurista diz que o argumento apresentado em julgado pelo Corpo de Juízes sobre o crime de peculato ter lesado do ponto de vista ético o Estado acabaria por não ter sessão tal como viria a acontecer na leitura do acórdão.
Bom, não exatamente que o tribunal não esteve bem. O que ocorre é que o Manuel Rablaz foi condenado por 3 crimes. Estamos a falar do crime de peculato, o crime de violação das regras de execução orçamental e o crime de branqueamento de capitais. Dentre os 3 crimes, o tribunal acabou por excluir um, porque não existe uma regra específica que tenha a previsão deste crime, porque as normas penais têm uma previsão e uma estatuição. Portanto, ficou com os 2 crimes, que é de peculato e de branqueamento de capitais. O crime de peculato levantou-se uma questão muito importante, interessante. Havendo o crime de peculato, qual é o bem jurídico que se leva, no caso em concreto? Entende-se que no peculato o bem jurídico que se leva é o erário público. Acontece, porém, que no crime que compõe o Manuel Rablaz ao Estado, é que Manuel Rablaz não mexeu no erário público, exatamente. Manuel Rablaz não tirou nada do erário público. Manuel Rablaz interagiu com os bancos privados. Tanto que o BNA, seu testemunho no tribunal, disse que o Estado não ficou lesado com este processo. Ora, o Estado, por via do titular do Poder Executivo, autorizava a saída de verbas, por ordem de saque, e este dinheiro iam parar nos bancos. E o Manuel Rablaz, o que é que fazia? Como estes dinheiros vinham em divisa, ele utilizava essas divisas. E o Manuel Rablaz não interagiu com o Estado, sendo que o que saiu do Estado saiu de forma legal, autorizado. Manuel Rablaz interagiu com os bancos. E eram bancos privados, mesmo existindo lá banco público, que é, com capital público, que é o BCI, que o Estado terá aí mais de 90% do seu capital, ou de ações. O Manuel Rablaz ainda assim interagiu enquanto a relação privada dos bancos com os particulares. Logo, não se encontra aqui um bem jurídico que Manuel Rablaz prejudicou no Estado no crime de peculato. O juiz, questionado sobre isto, argumentou que o bem jurídico ofendido no crime de peculato terá sido a ética. Ora, a ética é uma faculdade natural do ser humano. Se eu violo uma norma ética, em princípio não tenho sanção, só saio moral, né? Portanto, não há um bem jurídico no crime de peculato que foi violado, porquanto o Manuel Rablaz não lesou o Estado, não mexeu no patrimônio do Estado. O Manuel Rablaz usou verbas legalmente disponíveis e procurou multiplicá-los, como retirando os dólares. Como os dólares estavam escassos no mercado, vendeu-os e daí conseguiu ir obtendo lucros. Esse pormenor técnico escapou aos juízes. Logo, na ansiedade de condenar por crime de peculato, mesmo sem terem encontrado o bem jurídico lesado, e esse bem jurídico ainda que tivesse sido encontrado, tinha de ser lesado, não tendo encontrado esse elemento, o crime de peculato também teria caído em terra, o que não aconteceu, infelizmente.
Dentre os crimes cometidos durante a gestão do Grecima, no consulado do anterior presidente da República, José Eduardo dos Santos, figura o branqueamento de capitais que, no entender do especialista Rablaz, entregou o ouro ao bandido ao entregar as centenas de edifícios e órgãos de comunicação sociais em sua posse, que em partida denunciam ter retirado de alguém de forma ilícita.
E depois, submetem-nos à reflexão do crime de branqueamento de capitais. No crime de branqueamento de capitais, para que haja o crime de branqueamento de capitais, tem de haver um crime, um ato ilícito que antecede ao crime de branqueamento de capitais. O crime de branqueamento de capitais não age por si, ele age com uma violação anterior. Ou melhor, o tal indivíduo que vai branquear, porque branquear capitais é que é ocultar a origem dos bens. Portanto, o tal indivíduo que vai branquear o patrimônio, ele tem de primeiro cometer uma ilicitude, adquirir um recurso por via ilícita, e esse recurso que ele adquire vai fazer o quê? Vai branquear, vai transformar, parecendo que ele veio de vias lícitas. Este crime também teria caído por terra se Manuel Rebelais não tivesse entregue aos Serviços Nacionais de Recuperação de Crédito os tais mais de 30 imóveis, que inclui, penso que a Rádio Mais, ou a TV Palanca, e a Rádio Mais, não sei, pronto, mas há ali um patrimônio.
E o Rádio Global.
Exatamente, e Rádio Global, a Rádio Global, a TV Palanca e tantos outros. Se ele devolve esses bens, está a dizer o quê? Que eu os tirei de alguém. Se eu estou a devolver, porque eu entendo que os tirei de forma inapropriada, ilícita, apossei-me de forma ilícita, logo deu aso ao crime de branqueamento de capitais. Não é? Ou quer dizer assim, olha, o Estado foi lesado em quê? Pronto, se você está a me dizer que eu estou a te devolver isso, é porque isso antes esteve na minha esfera jurídica. Se esteve na minha esfera jurídica, o tempo que esteve na sua esfera prejudicou-me, eu que sou o titular desse bem. Portanto, acabou por ser condenado nesses dois crimes, mas que se fôssemos meticulosos em observar pormenores técnicos nesses dois crimes, íamos ver que quer seja o crime de branqueamento de capitais, quer seja o crime de peculato, teriam caído por terra.
José Albergue foi mais longe ao considerar que, a ser levadas as coisas meticulosamente, estes crimes apontados cairiam por terra, uma vez que entende que o que pesou para a decisão dos grupos de juízes da decisão foram fatores políticos da sua mediatização.
Íamos ver que quer seja o crime de branqueamento de capitais, quer seja o crime de peculato, teriam caído por terra. Mas o que é que pesou nessa decisão? O que pesou nessa decisão foi a questão política, sobretudo pelo facto de ter havido uma mediatização muito expansiva sobre esse processo. Portanto, o titular do Poder Executivo anunciou um combate à corrupção, identificaram alguns nomes, a mídia divulgou massivamente esses nomes. Portanto, se os juízes tivessem absolvido esses nomes, o que é que ia acontecer? A descredibilidade do tal combate à corrupção. Logo, o efeito mídia pesa muito na cabeça dos juízes no momento de decidirem, porque, de um lado, está um poder político à espera de uma decisão, no caso, condenação, porque o poder político não está à espera de outra medida nesse processo, é a condenação, e os juízes, por essa pressão, acabam por descurar-se de questões fundamentalmente técnicas, mais ou menos essa abordagem. É quase impossível, porquanto nós não estamos a falar de um processo normal que passa pelos bancos, é denunciado na UINF. A UINF notifica a PGR e a PGR despoleta um processo com base nos elementos que foram fornecidos, porque sabemos que as irregularidades observadas nos bancos, os bancos têm a obrigação de comunicar à UINF, que é a Unidade de Inteligência Financeira. E a UINF, por sua vez, tem a obrigação de comunicar à PGR, que vai dar o devido procedimento. Não é esta via que estamos a ter esses processos que começam nos bancos. Nós estamos a ter um processo que é encabeçado pelo titular do Poder Executivo, que é ele que intitula-se como o playmaker do combate, não é? Enquanto pessoa, enquanto titular, e não as instituições propriamente ditas. Quer dizer, aqui as instituições ficaram esquecidas. Logo, os pormenores técnicos acabam sendo por serem incluídas, porquanto as instituições querem mostrar resultado ao titular do Poder Executivo, que é o dono do processo, no fundo. É ele que vai acabar por determinar, porque é ele que dá orientações à PGR, quem são as cabeças que vão sair nos próximos tempos. Aliás, conseguimos ver que há outros que são citados, como agora vai ser citado de estudos, mas como o titular da combate à corrupção não se pronunciou, não disse nada sobre esse nome não vai à PGR e nem muito menos chega ao tribunal. Portanto, aqui o encabeçar desse combate pelo titular do Poder Executivo acaba por engolir questões políticas fundamentais nos processos. Não é que essas pessoas não tenham cometido o crime. É que essas pessoas podem ter muito bem cometido o crime, mas em direito, sobretudo em questões penais, de matéria de fórum penal. Portanto, a prova é fundamental. Existindo ser insuficiente, aqui cai no indúbio por réu. Mas a pressão que cai sobre os juízes, que vem dos políticos, impede com que os próprios juízes tenham essa meticulosa observação dos pormenores, dos princípios fundamentais do direito. Daí que, respondendo diretamente à sua questão, o poder político acaba por ter uma influência muito grande na decisão que os juízes vão tomando e fica muito difícil dissociar-se disso, porque, porquanto, esses processos vão parar aos tribunais por orientação do presidente, à PGR e à PGR.
Lá no juiz João Lourenço alertava que não pretendia se miscuir na justiça enquanto puder independente, o que na visão de José Albuquerque não colhe, pois ele acaba por ser o verdadeiro player maker do combate à corrupção no país.
Bancos, nós estamos a ter um processo que é encabeçado pelo titular do Poder Executivo, que é ele que intitula-se como o playmaker do combate, não é? Enquanto pessoa, enquanto titular, e não as instituições propriamente ditas. Quer dizer, aqui as instituições ficaram esquecidas. Logo, os pormenores técnicos acabam sendo por serem incluídas, porquanto as instituições querem mostrar resultado ao titular do Poder Executivo, que é o dono do processo, no fundo. É ele que vai acabar por determinar, porque é ele que dá orientações à PGR, quem são as cabeças que vão ser, que vão sair nos próximos tempos. Aliás, conseguimos ver que há outros nomes que são citados, como agora vai ser citado de estudos, mas como o titular da combate à corrupção não se pronunciou, não disse nada sobre esse nome não vai à PGR e nem muito menos chega ao tribunal. Portanto, aqui o encabeçar desse combate pelo titular do Poder Executivo acaba por engolir questões políticas fundamentais nos processos. Não é que essas pessoas não tenham cometido o crime. É que essas pessoas podem ter muito bem cometido o crime, mas em direito, sobretudo em questões penais, de matéria de fórum penal. Portanto, a prova é fundamental.
Por seu turno, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Inglês Pinto, afirmou que todos os processos com cunho político devem obedecer os pressupostos legais pelos que, no caso concreto, não houve qualquer reclamação. Sobre a publicitação dos casos, no entender de alguns observadores, tem estado a alimentar julgamentos na praça pública. Inglês Pinto é de opinião que, se a justiça é realizada em nome do povo, então este povo deve saber os pressupostos dos processos legais. Em relação à condição de Manuel Rabelais poder aguardar em liberdade o recurso interposto pela sua defesa, no entendimento do jurista Pedro Capracata, é uma medida legítima, embora levante algum ceticismo, dada a influência da pressão política sobre os magistrados, salvaguardando a credibilidade do combate à corrupção. Já José Falberg pensa diferente e diz não haver nada normal, pois o efeito suspensivo coloca o condenado na mesma condição em que encontrava-se antes de ser condenado, mas alerta para a questão da celeridade para o processo, mas alerta a questão da celeridade para oferecer maior confiança aos políticos.
Tendo sido condenado, os advogados tendo remetido o recurso, São Vicente vai responder, tendo sido admitido o recurso com efeito suspensivo, São Vicente vai aguardar o recurso na prisão. Portanto, o caso Manuel Rebelais vai responder em liberdade, vai aguardar o recurso em liberdade, porque
é a mesma condição em que ele se encontrava no momento em que foi condenado. Portanto, o efeito suspensivo coloca o condenado na mesma condição em que se encontrava no momento da condenação. Se estava em prisão, vai aguardar em prisão. Se encontrava em liberdade, vai aguardar em liberdade. Portanto, aqui não há nada de anormal, porquanto é uma tramitação normal, é um efeito normal daquilo que a própria lei determina. Agora, se colocar a questão da celeridade, aí posso concordar que é preciso que haja celeridade nesses processos, porque são processos que transcendem a nossa realidade, são processos que o mundo lá fora observa e aguarda a tramitação. É isso que vai oferecer confiança no sistema jurídico ao mundo lá fora que precisa vir cá investir. Mas também oferecer celeridade nesses processos. Estamos a pôr em segundo plano outros processos de gatunos de galinha, gatunos de plasma na jurisprudência, que também precisam da mesma celeridade e que a maior parte dos casos continuam na prisão a guardar o recurso. Logo, isto vai cair naquilo que é um processo normal aqui na nossa realidade, que os processos demoram anos e anos para que os tribunais, quer seja da primeira instância como do Supremo, a se pronunciarem sobre as decisões proferidas em primeira instância.
O ex-diretor do Gracima, instituição criada pelo ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, para promover a imagem do país e seus dirigentes no exterior do país, via órgãos de comunicação social ocidentais, saiu considerado culpado pelos crimes de peculato de forma continuada e de branqueamento de capitais, num processo número 07/19, dirigido por Daniel Modesto. O advogado Manuel Raplás recorreu ao plenário, tribunal de pleno com todos os juízes e conselheiros, para reapreciar amplamente a decisão tomada, devendo aquele órgão decidir pela absolução dos arguidos, manutenção da condenação ou agravamento da pena, de que foram condenados nos termos da lei, por não se conformar com a decisão. Em função do recurso interposto com efeito suspensivo, Manuel Raplás vai permanecer em liberdade, condição em que se encontrava, até a decisão do plenário do Tribunal Supremo. Caso seja julgado improcedente o recurso ao plenário, o mandatário judicial de Manuel Raplás pode recorrer também ao Tribunal Constitucional, recurso extraordinário de constitucionalidade, caso receie a violação de normas constitucionais. A primeira sessão de Câmara Criminal do Tribunal Supremo, que julgou o processo de arguição criminal pelo facto de Manuel Raplás ter sido secretário do Presidente da República para comunicação e imprensa dada dos factos, condenou também Hilário Alemão Gaspar Santos a 10 anos e 6 de prisão por envolvimento no esquema fraudulento. A defesa de Gaspar Santos também recorreu à decisão por via de um recurso com efeito suspensivo. A gestão de Manuel Raplás naquele órgão tutelado pela então Casa Militar do Presidente da República, predecessora da atual Casa de Segurança, foi atribuída a um descaminho de mais de 98 milhões de euros, o equivalente a 100 milhões de dólares. No acordo lido esta semana na sala de julgamento do Supremo, o júri considera que os arguidos preferiram atropelar as normas de parcimónia, responsabilidade e proibidade pública, descaminho de todo o dinheiro em proveito próprio e deixando as contas do Gracima com valores irrisórios, além da destruição de documentos para pagar os gastos. O processo, que ficou conhecido publicamente como caso Gracima, remonta de 2016-2017, à altura em que Manuel Raplás dirigiu a instituição criada em 2012 e que viria a ser extinta em 2017 pelo atual executivo de João Lourenço. Durante a sua gestão, Manuel Raplás terá coordenado um esquema de aquisição de cambiais, euros e dólares, junto do Banco Nacional de Angola, por via das contas do Gracima nos bancos comerciais BCI, Sol, BAI, BIC e BPC, recorrendo às empresas particulares e pessoais singulares para depositar contravalores em kwanzas e embolsar até 5% do valor das divisas adquiridas, que eram depois transferidas para o estrangeiro. Tuambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Assim, o nosso número é +1 202-251-9466. Envie-nos uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Nós gravaremos o seu número e podemos disponibilizar notícias da Voz da América. Portanto, não se esqueça, novo número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. E amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de pobreza e solidariedade. E domingo, não esqueça, é tempo de falarmos de saúde com a doutora Graça Matinho e também de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim a vossa companhia amanhã, domingo. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voloportugues.com. Pode também deixar lá o seu comentário às mesmas. E não se esqueça que de segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Da América, estamos a transmitir desde Washington, sábado 17 de abril de 2021. Fotos de um bom sábado para todos. Emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 17 de abril de 2021. Votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba é Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem a Voz da América em português através da Rádio Berolando. Em Bissau, estamos também em direto com a PGGT e a Capital FM. Não se esqueça, estamos ainda em FM em Moçambique, em Maputo, com a Zia FM. Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, é a Nova Rádio Paz. Depois damos uma volta pelo mundo em notícias. Vamos falar de um estudo com mulheres que fugiram dos jihadistas em Cabo Delgado. E vamos falar também sobre o projeto Olhar da Rapariga e ainda artistas moçambicanos que gravam apelando o fim da guerra em Cabo Delgado. Mas antes de mais, vamos aqui às notícias.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira que ele e o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, estão comprometidos em trabalhar juntos para enfrentar os desafios da China e da Coreia do Norte, após a primeira cimeira que ele teve na Casa Branca desde que assumiu o cargo. Biden disse a jornalistas, depois de se encontrar com Suga durante esta cimeira, que eles afirmaram o seu apoio ferrenho à aliança Estados Unidos-Japão e disseram que trabalharão juntos para enfrentar os desafios da China e em questões como o leste da China, o mar da China do Sul, bem como a Coreia do Norte. Os dois líderes disseram numa declaração conjunta: "Nós nos opomos a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo do mar da China Oriental." Biden chamou as discussões de muito produtivas e disse que os Estados Unidos e o Japão também concordaram em trabalhar juntos para apoiar os esforços globais de vacinação da Covid-19, bem como promover novos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo redes 5G e inteligência artificial. Em resposta à pergunta de um jornalista, Suga disse que os dois líderes discutiram Taiwan e reafirmaram a importância da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Ele disse que não dará mais detalhes sobre a discussão em relação a Taiwan. Manifestantes em várias cidades dos Estados Unidos foram às ruas na sexta-feira pedindo mudanças e responsabilização sobre os últimos tiroteios policiais. Os protestos são relatados em cidades e arredores, incluindo Minnesota, Chicago e Portland. No Brooklyn Center, no Minnesota, os manifestantes continuaram na sede da polícia local após Dwight Wright, um afro-americano de 20 anos, ter sido baleado mortalmente pela polícia no domingo. Kim Porter, que atirou contra Wright, fez a sua primeira aparição no tribunal na quinta-feira sob acusação de homicídio de segundo grau. O chefe da polícia, Tim Gannon, disse a jornalistas que Porter atirou em Wright quando pretendia usar o seu taser. Após o tiroteio, Porter e Gannon pediram demissão do Departamento da Polícia do Brooklyn Center. O Brooklyn Center fica a uma curta distância do local onde o afro-americano George Floyd, de 46 anos, morreu sob custódia policial no ano passado. O ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, pressionou o joelho no pescoço de Floyd, o que os procuradores dizem que durou até 9 minutos e meio. O julgamento de Chauvin está em andamento no Minnesota. Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas na quinta-feira na sequência de tumultos na vila de Alto Molokwe, na província moçambicana da Zambésia, disse ontem a polícia. Reporta-se que as vítimas foram atingidas por balas perdidas quando a polícia tentava repor a ordem após um tumulto que terá sido originado por informações falsas sobre a existência de um cativeiro com crianças raptadas numa residência daquela zona. Sidney Lonzo, porta-voz da polícia, disse que além de atirar pedras contra a residência, a população saqueou vários estabelecimentos comerciais. E assim foram as notícias a esta hora, aqui na Voz da América.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de pobreza e solidariedade social em Angola. Conversamos com a doutora Graça Madzinha, o assunto é epilepsia. E, como habitual aos domingos, conversaremos também com um dos nossos amigos ouvintes ou internautas, esperando assim que voltem a estar em sintonia connosco amanhã. A intensificação do conflito militar na província moçambicana de Cabo Delgado levou o Centro de Pesquisa Observatório do Meio Rural a promover um estudo no qual participaram 23 mulheres vítimas de agressão ou sequestro por grupos terroristas que relataram os mistérios que constituem o mundo dos insurgentes e que têm perturbado aquela região há cerca de 4 anos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A intensificação do conflito militar no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, levou ao Observatório do Meio Rural a promover um estudo da qual participaram 23 mulheres vítimas de agressão ou sequestro por grupos terroristas que relataram os mistérios que constituem o mundo dos insurgentes que têm perturbado aquela região de Moçambique há cerca de 4 anos. João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, coordenou este estudo que procura desvendar o pouco conhecimento existente acerca das formas de organização interna dos insurgentes que se insurgiu contra o Estado, mas também contra as suas estruturas tradicionais. Nas suas ações, os insurgentes têm se dedicado ao rapto de centenas de jovens mulheres que são acantonadas em bases intermédias localizadas em aldeias abandonadas.
Eles se organizam em diferentes bases, têm aquelas bases, portanto, que estão na dianteira do conflito, nas zonas avançadas, mais de defesa e de ataque, mas depois tem um segundo conjunto de bases, que são chamadas, nós chamamos de bases intermédias, onde eles vão acantonando, por um período de uma semana, 10 dias, aquelas pessoas que vão sendo raptadas. Então este grupo tem a característica de ter raptado centenas de jovens mulheres e de jovens de crianças pré-adolescentes. Então havia aqui um grande enigma, o que é que ia acontecer a este grupo. E a verdade é que este grupo passa por períodos intermédios onde são acantonados e onde são sujeitos a um trabalho de doutrinação religiosa, mas também política. Portanto, são apresentadas mensagens de condenação social, da violência, da injustiça e da exploração social e económica, através de metodologias participativas em que as próprias mulheres raptadas são convidadas a partilhar as suas experiências de injustiça, quando são vulneráveis à corrupção, à exploração económica e social, e através disso eles conseguem de alguma forma apresentar-se como alternativa a um mundo social e económico injusto que será conseguido através da religião.
A promessa messiânica de ordem social, conjugada com a distribuição de benefícios concretos, alimentação, vestuário e proteção, tem um efeito sedutor sobre as populações vulneráveis, sobretudo num cenário de violência, de grande precariedade social e de insegurança alimentar.
A fronteira entre o medo e a resignação começa a diminuir, e apesar de muitas mulheres fugirem, a verdade é que também há algumas que acabam por aderir para este grupo, por coação, por medo, mas também por encontrarem ali alguma vantagem. Temos que ver que, durante o período do estudo, as mulheres, muitas delas, estavam numa situação de grande privação alimentar. Mocimboa da Praia, antes do ataque de março, por exemplo, vivia-se períodos de fome, de grande inflação de alimentos. Então, quando este grupo chegou e distribuiu alimentação pela população, acabou por muita gente por encontrar neste grupo alguma simpatia neste grupo. E num contexto de tanta violência, tanta arbitrariedade, as mulheres acabam por procurar qual é a alternativa que me pode, naquele momento, ser mais útil, porque também estão ali em lutas de elefantes, não é? As mulheres são depois integradas como esposas, outras são integradas em trabalhos logísticos, portanto, de cozinhar, transportar, mas também tarefas de cariz mais militar, não só de observação e de espionagem, mas também, inclusivamente, atividades de defesa e de ataques, porque há relatos de mulheres que são vistas com armas e participam, inclusivamente, nos ataques. E depois há uma rede que a gente suspeita, porque houve histórias de mulheres que disseram que iam, que encontraram outras mulheres que diziam que iam estudar para a Tanzânia, enquadrado neste grupo.
Segundo o estudo, no grupo, os indivíduos distribuem-se por diferentes funções, que vão de atividades de ataque e de defesa, de reconhecimento, filmagens e telecomunicações, mecânica e enfermagem ou logística.
Há aqueles que fazem tarefas militares de ataque e de defesa, há outros que estão especializados em tarefas de mecânica, passam o tempo a reparar motorizadas. Há outros que são enfermeiros, há outros que são responsáveis por telecomunicações e comunicação com o exterior, inclusivamente há aqueles que estão vocacionados para acompanhar aquilo que se diz na imprensa e nas redes sociais. Eles acompanham o que acontece no mundo exterior e o impacto que tem a ação deles no mundo exterior e o debate que se desenrola no mundo exterior sobre eles próprios. Há aqueles que são mais, portanto, argumentativos e com mais capacidade para ações de doutrinação e que são, normalmente são indivíduos que tiveram na Tanzânia ou com mais experiência internacional que se encarregam da atividade de doutrinação política e religiosa. E depois já há chefias, não é? Há indivíduos que estão nas bases centrais, onde estas mulheres que entrevistámos iriam se, entretanto, não tivessem fugido.
João Feijó disse que as entrevistadas revelaram que o crescimento do grupo fez também crescer a respectiva diversidade, quer em termos de convicção religiosa, quer de nível de violência e de motivação.
Todos são violentos, ali não há quem não seja violento. A quantidade de destruição e de assassinatos é enorme. Pessoas que são degoladas e que são esquartejadas não há de faltar. Agora, no âmbito da violência sobre as mulheres, especificamente no caso que nós apanhámos, nós constatámos que as histórias mais horripilantes, mais violentas, nomeadamente violações em grupo, acontecem em Kisanga. Em Mocimba da Praia, apesar de haver uma grande violência contra as mulheres, ela acontece sobretudo no momento do rapto, mas, portanto, no momento em que elas estão a ser detidas e transportadas, mas depois disso, não, durante aquele período de transição, os relatos foi que não foram maltratadas, pelo contrário, foi-lhes disponibilizada a alimentação e inclusivamente oferta de bens materiais, com o objetivo, lá está, de integrá-las no grupo e de as convencer a aderir ao grupo. O grupo não é assim tão homogéneo em termos de práticas de violência e que há diferenças entre nacionais e estrangeiros. Alegadamente, os estrangeiros seriam os mais agressivos, mas há que confirmar bem isto. Por outro lado, há ali também algumas diferenças entre os mais velhos que tiveram experiência na Tanzânia. Mais velhos, estamos a falar de pessoas de 20 e muito, 30 e poucos anos, que tiveram na Tanzânia, que são mais doutrinados religiosamente e que seguem com mais rigor os preceitos religiosos, as rezas, as orações. E depois há um outro grupo que não esteve na Tanzânia, que não foi tão doutrinado, que são mais jovens, adolescentes, miúdos com 17, 18 anos, e que alguns nem sequer seguem as rezas, não estão muito preocupados com isso, e que compensam a falta de rigor de religioso com uma grande revolta em relação ao governo e ao Estado, porque sentiram experiências de injustiças, alguns estiveram presos e foram maltratados, outros viram os militares a baterem ou a matarem familiares, e então sentem uma grande raiva em relação ao governo, e outros que estão ali mais por dinheiro. O dinheiro é o mais importante e não tanto a convicção religiosa.
O estudo realizado pelo Observatório do Meio Rural em agosto de 2020 revela que, ainda que as mulheres caiba sobretudo a função de esposas, não deixam de ser perceptíveis tarefas de observação e espionagem, recrutamento e carregamento de mercadorias. Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora vamos deixar-vos com a Amância Miguel, que conversou com a fotógrafa moçambicana e a qual realiza a mostra Olhar da Rapariga com jovens da periferia de Maputo e artistas moçambicanos que gravam uma canção apelando ao fim da guerra em Cabo Delgado.
Em Maputo, Yasmino Forte realizou uma mostra de fotografia com jovens da periferia que usaram a arte para retratar o seu dia-a-dia. Foram 12 raparigas do bairro de Machacane e do distrito de Marraquene.
Eu tive uns dias para trabalhar com as raparigas, para dar noções básicas de fotografia. A Embaixada da França comprou as máquinas fotográficas. Compramos 6 máquinas, como iríamos fazer uma semana num ponto, outra semana no outro, dava perfeitamente para fazer assim. E depois elas tiveram a possibilidade de levar a máquina fotográfica e ir fotografar no seu meio. Por isso é que se deu o nome Olhar da Rapariga, porque a ideia ela era trazer o seu dia-a-dia. Como ela vê o seu dia-a-dia.
E que imagens é que elas trouxeram?
Nós primeiro fizemos, além de eu dar uma pequena formação, também tivemos uma sensibilização sobre os direitos e deveres da rapariga, né? E então nós fomos buscar aspectos ligados a isto, aos deveres e os direitos da rapariga, o direito a escolher com quem, quando quer casar, o direito a continuar os estudos, o direito a escolher que formação quer ter, que curso quer ter. Então foi com base nessa formação que tivemos apoio da Coalizão, uma associação virada para a juventude. Foi com base neste apoio e na formação que se teve este resultado. Elas trouxeram um bocado do seu dia-a-dia. Nas fotos podemos ver imagens como crianças pequenas já a venderem, que é o que acontece aqui em África. Podemos ver jovens raparigas grávidas. Podemos ver jovens que deveriam estar a estudar com trouxas na cabeça para ir ao bazar ou para voltar do bazar. Mas não são coisas indiferentes, são coisas do nosso dia-a-dia. Ou seja, elas foram trazer aquilo que faz parte do seu dia-a-dia, o que de alguma maneira as preocupa.
Então, ao mesmo tempo que elas aprendem a fotografar e a ver a sua realidade, é uma forma também de levantar esta questão nas próprias raparigas que deviam estar na escola quando não estão por causa das situações do país ou das famílias, não é verdade?
Exatamente. E é uma maneira também delas darem a voz a outras raparigas, a essas raparigas que ela mostra na foto. É uma maneira delas mostrarem a sua insatisfação com essa nossa realidade, que já estamos tão habituados que já olhamos como uma coisa normal.
E depois, elas fizeram a exposição, vocês fizeram a exposição em lugares públicos, não foram a uma sala, levaram a fotografia também de volta ao povo.
Exatamente. E o mais engraçado disto tudo, que foi fascinante, principalmente para mim, que eu dei a formação e que estive a acompanhar desde o projeto, desde o início do projeto, que foi o curso, fotografar, escolher as imagens, a impressão, a qualidade, e até montar e desmontar. O que foi de mais impressionante, de mais bonito, de mais rico, foi ver as pessoas a passarem o seu dia-a-dia normal, as mulheres que vendem na rua, e olharem para as fotos e reconhecerem-se naqueles momentos. para conhecerem o seu dia a dia ali. Ou seja, a imagem chegou à população. E não há nada mais gratificante que ser uma coisa tão simples e tocar a toda a gente.
E essas exposições normalmente são na Cidade Alta e não chegam ao bairro, não é?
Exatamente. Quem é que vai à galeria? Quem vai à galeria são pessoas que têm condições. O público, estes que vivem aqui perto, já arredores, em pequenas comunidades, não vê, não sabe. Ou seja, ela estava ali, de fácil acesso para toda a gente. Isso é fantástico. A questão da pandemia, temos muita coisa negativa, sim, não há sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo também trouxe-nos a possibilidade de adaptarmos as situações e a continuarmos a trabalhar, porque não é motivo para pararmos. Temos tudo na mão para trabalhar. Então, foi essa possibilidade de ter esse feedback foi das coisas mais fantásticas.
Aconteceu este olhar da rapariga em Maputo? Vocês não conseguiram chegar a outros sítios do país por causa da pandemia da Covid-19. Essas 12 jovens que participaram, alguma delas vai seguir as artes, vê o potencial? Ou é também uma forma de descobrir talento adormecido, muitas vezes? As pessoas não têm possibilidades.
Sim, sim. O que nós achamos que seria por bem é que dentro de cada 6 grupos, uma das meninas vai ter uma máquina como oferta para dar continuidade a essa coisa da fotografia e vai ter uma pequena formação comigo. É uma forma de incentivar e é uma forma de darmos os instrumentos para a pessoa ir para a machamba, né? É assim que se diz. Tu com a enxada vais à machamba, né? Então, é nesse sentido, ou seja, a ideia não é parar por aqui, a ideia é dar continuidade e dar a possibilidade de elas continuarem.
E Yasmin, como fotógrafa já estabelecida no circuito de Maputo, essa interação com jovens que nunca pegaram a máquina fotográfica acabam sendo uma lição para ti também. O que é que aprendeste deste convívio?
Aprendi que... Pronto, a gente tem a base, a gente foi à escola, a gente fez a formação, mas que tanto eu, que já tenho essa formação, como essas jovens que nunca tiveram a formação e que pegaram a máquina pela primeira vez, foram capazes de fazer um trabalho rico, porque o olhar também é muito importante. E como eu ensinei a elas, eu aprendi com elas, aprendi um pouco delas, da vida delas, com aquelas imagens da realidade do nosso país, da realidade de todos nós que vivemos aqui. Então, é rico para os dois lados e todos saímos a ganhar. Então, eu espero e penso que um dia possamos levar esse olhar da rapariga para todo o país, se tivermos a possibilidade. Seria fantástico ver um bocadinho desse olhar para todo o país. Acredito que vamos ter coisas muito semelhantes, muito... Posso dizer assim, mas é importante ouvir. É uma maneira de ouvir. Ver também é uma maneira de ouvir, né?
Só para terminar, Yasmin Forte, em conversa conosco aqui na Voz da América, neste espaço das artes. De há um ano para cá, vivemos todos tempos difíceis. Como fotógrafa, como é que viveu estes tempos? Algum espaço ainda para fotografar, contar, deixar para a prosperidade estes momentos que vivemos?
É, sim. Eu acho que... Assim como eu, como outros artistas, todos ficamos um bocado atrapalhados quando essa coisa da pandemia começou. E de alguma forma também com um bocadinho de receio, a pensar nos projetos todos que a gente fez para um ano, os projetos que a gente queria tanto fazer, estão de alguma maneira acabados. Acabados não, nem começados, nem vão começar. Mas não, não. Tivemos a oportunidade de fazer outras coisas. Eu tive a oportunidade de participar em duas exposições virtuais a nível internacional com Lagos, que foi uma coisa que é Home Museum, ou seja, um museu virtual fantástico com todos os países africanos. Tive a possibilidade de fazer uma exposição com o Joanesburgo virtual, participei em 2 Zooms sobre fotografia com o Brasil. Ou seja, se nós não cruzarmos os braços e continuarmos a lutar e mostrarmos trabalhos, não há motivo para parar, não vai ser a pandemia que nos vai parar. Vamos ter que contornar, sim. Vamos ter que aprender a lidar, sim. Mas não temos de parar. Vamos ter que arranjar maneiras de mostrar o nosso trabalho. Hoje em dia temos tudo. Temos as redes sociais, temos os telemóveis, temos os WhatsApps. É possível fazer e é possível mostrar trabalho.
Yasmin Forte, fotógrafa moçambicana e mentora de jovens, que realizaram a exposição Olhar da Rapariga em Maputo. Artistas moçambicanos gravam canção apelando o fim da guerra em Cabo Delgado. Yolanda Chicane, líder vocal do grupo Cacana, diz que a ideia é que, ouvindo a canção, os mentores da guerra baixem as armas.
Só se fala disso, da guerra, das mortes, e nós artistas não ficamos de longe. Também sentimos a mesma dor. Na verdade, a Delgado e a Moçambique são nossos irmãos, então não podemos estar da lado.
E que mensagem que vocês procuram transmitir nesta canção?
Na verdade, é um apelo, né? Um apelo ao mundo para que olhem pelos nossos irmãos. É um apelo aos principais causadores dessa situação para que baixem as armas. Essa situação já nós estamos a cansar, já não sabemos a quem recorrer. É um apelo à paz.
E vocês já acham que esta mensagem está a chegar?
Em algum momento chega, né? Mas só não sei se é suficiente até chegar aos causadores desta tragédia. Não sei, mas esse é o nosso maior objetivo, fazer com que a música chegue. Em algum momento chega.
Yolanda Chicane, cantora do grupo Cacana de Maputo, que liderou a gravação de uma canção que pede o fim da guerra em Cabo Delgado, norte de Moçambique, com artistas das 11 províncias do país, incluindo veteranos como o Azimbo e o saxofonista Otis.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 17 de abril de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço, Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amanhã aqui estaremos para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, de novo, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.